declara aberta a 13ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que, com a anuência do plenário, como com a anuência da nossa senadora Ana Amélia, aqui presente, é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à audiência pública em cumprimento ao requerimento número 17 de 2012 da CRA, de minha autoria, aprovado em 19/4, com a finalidade de discutir e avaliar a renegociação das dívidas de agricultores rurais afetados pelas secas ou enchentes, bem como a liberação de créditos emergenciais, com a presença de vários convidados. Antes de nós iniciarmos nossos trabalhos, passo a ler os expedientes. Para informação, o requerimento à mesa diz o seguinte: ao renovar nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Excelência a reelaboração do despacho ao PLS 123/2012, de autoria dos senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, que dispõe sobre as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente, em áreas de reserva legal e da outras providências, para que, nos termos do artigo 49, inciso 2º do Regimento Interno, seja encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e Cidadania, de Agricultura e Reforma Agrária, de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática, e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo a última decisão terminativa com a determinação que o seu estudo será feito em reunião conjunta. Assina os quatro presidentes das comissões: senador Eunício Oliveira, presidente da CCJ, senador Eduardo Braga, presidente da CCT, senador Rodrigo Hollenberg, presidente da CMA, e presidente da CRA, que vos fala nesse momento. Lembro da visita dos senadores do México à nossa comissão para discutir o setor sucro-alcooleiro. Dia 23/5 à tarde, receberemos aqui então a visita dos senadores. Lembramos também que, conforme requerimento número 19, será realizada a diligência dessa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária à Feira do Cerrado Brasileiro, AgroBrasília, a realizar-se hoje, 17 de maio, no Parque Ivaldo Sensi, às 10 horas, com a finalidade de visitar e avaliar as tecnologias apresentadas na vitrine do agronegócio brasileiro, oferecidas na grande feira. Ontem já estiveram integrantes da Comissão de Agricultura, senadora Ana Amélia, senador Blairo Maggi, senador Cacildo Maldana, senador Moca, com o senador Rodrigo Hollenberg, e hoje nós teremos uma outra equipe que irá visitar a feira. Senadora Ana Amélia, pela ordem.
Pela ordem, presidente Assir Gurgaza, eu queria dizer a Vossa Excelência que ontem tive a oportunidade de acompanhar a comitiva liderada pelo nosso colega Rodrigo Hollenberg, aqui do Distrito Federal, visitando a Expo Agro Brasília, a Agro Brasília, mais precisamente, que encerra as atividades desta importante feira na sua 5ª edição, no dia 19. E pude perceber exatamente o esforço dos agricultores, agricultores familiares, agricultores médios, agricultores, grandes agricultores, no sentido do aumento da produtividade, com a aplicação de manejos modernos, de sustentabilidade e preservação ambiental, e a aplicação de ciência, como a biotecnologia, para aumentar os índices de produção. E a chegada lá, a gente pode perceber, dos dois lados da estrada, umas belas lavouras de milho e sorgo, contrariando a visão triste e dramática do meu estado, Rio Grande do Sul, onde a perda com soja e milho foi, em algumas áreas, de 50% e outras chegando a 80%, sequer dando ao agricultor a condição de colher o pouco que sobreviveu à seca. Então, realmente a contradição deste imenso país continental da realidade vivida por agricultores. O próprio senador Blairo Maggi, que acompanhou nessa comitiva ontem, o senador Cacildo Maldani e o senador Valdemir Mocca, pudemos constatar exatamente essa diversidade. Quer dizer, a Amazônia, a região lá do Acre e Manaus, mergulhada numa enorme enchente, o Nordeste, a Bahia, com uma seca também muito forte, e o meu estado, o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, igualmente sofrendo as consequências da seca. Então, queria aproveitar a oportunidade, e Vossa Excelência hoje terá a chance de verificar esse trabalho, renovar os cumprimentos a esses dirigentes da Copadef, que é a cooperativa do Distrito Federal, que vêm sendo responsáveis por essa mudança de cenário aqui no Cerrado brasileiro, no entorno de Brasília, levando desenvolvimento e levando, sobretudo, um aumento de renda para a agricultura familiar, porque lá existe uma seção especializada na área de agricultura familiar para exatamente fazer esse chamamento de desenvolver também os setores que mais precisam de assessoria técnica para criar, desenvolver suas habilidades. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, ao mesmo tempo, presidente Assir Gurgás, que eu gostaria de receber de Vossa Excelência alguma informação sobre aquela iniciativa das comissões que trabalharam no Código Florestal, de que encaminhamento foi dado ao que nós discutimos aqui, de levar a presidente Dilma Rousseff algumas ideias sobre aquilo que nós havíamos aprovado e que a Câmara modificou substancialmente em relação ao Código Florestal. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, senhora Ana Amélia. No caminho do nosso trabalho com relação ao Código Florestal, cumprimentando os prefeitos que estiveram aqui na Marcha dos Prefeitos, eles também fizeram um documento endereçado à presidenta Dilma, que diz o seguinte: o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukoski, gaúcho, né? Pediu ontem à presidenta Dilma a sanção integral do texto novo Código Florestal, como foi aprovado pela Câmara dos Deputados dia 26 de abril. Nós temos 4.400 municípios agropecuários no país. A decisão da marcha, por ampla maioria, é de pedir para que a senhora que sancione o Código Florestal, que foi aprovado na Câmara. Tem discrepância? Tem. Mas vou pedir que a senhora sancione o projeto, declarou Ziukoski na abertura da Marcha dos Prefeitos, que reuniu representantes de 3.500 municípios de todo o Brasil. Nós elaboramos o documento e estamos agora formando a comissão para ir até a presidenta Dilma ou a Casa Civil para que a gente possa entregar e debater este assunto, que para nós é da maior importância. Eu acredito que deva ser o tema mais importante que nós temos relacionado à agricultura nesse momento para resolver, uma vez que já votamos aqui no Senado, já foi votado na Câmara, as duas casas fizeram as mudanças que acharam necessárias, pertinentes ao assunto, tanto aqui no Senado quanto na Câmara também. Portanto, nós esperamos que a presidenta possa sancionar na integralidade, se for possível, se não na maioria, que faça alguma modificação pequena, cirúrgica, extraindo alguma coisa, para que nós possamos levar essa tranquilidade jurídica ao homem do campo, que realmente precisa desse novo Código Florestal. Senhoras e senhores senadores, o objetivo dessa nossa audiência pública de hoje é discutir o endividamento rural, um problema que atormenta a vida de milhares de agricultores brasileiros todos os anos e que se agrava em situações de adversidades climáticas, como secas prolongadas, enxurradas, enchentes. Mas antes de entrarmos em definitivo nesse tema, vou fazer alguns relatos sobre as atividades recentes da nossa comissão, bem como alguns comunicados sobre a agenda para os próximos dias. Realizamos na última quinta-feira aqui na Comissão da Agricultura uma audiência pública para discutir o pagamento de royalties de produtores de produtos da biotecnologia, atendendo a requerimento do senador Blairo Maggi e da senadora Ana Amélia. Na audiência, os representantes dos produtores de soja e de sementes defenderam regras mais claras para a cobrança de royalties para biotecnologias, em especial para sementes transgênicas. O presidente da Associação Brasileira dos produtores de soja, Glauber Silveira da Silva, explicou que os royalties são cobrados na compra da semente geneticamente modificada e também na entrega da colheita, o que caracteriza o confisco de parte da produção. O presidente da Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso, Pierre, apontou o domínio que as empresas que controlam os transgênicos exercem sobre os produtores, explicando que elas licenciam apenas as variedades de interesse das corporações. O diretor da Associação Brasileira de Sementes e Mudas, Ivo Carraro, entretanto, alegou que há liberdade de mercado, tendo o produto amplo direito, o produtor tem o amplo direito de escolha para fazer a compra das suas sementes. Para desonerar os produtores, Irineu Hort, presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, sugeriu a criação de fundos que remunerem detentores de patentes, pesquisadores e produtores de semente. Seria um fundo para cada uma das commodities, abastecido por 0,5% do valor obtido na comercialização e administrado por representantes do governo federal e de entidades nacionais representativas de cada cultura. O representante da Embrapa, Felipe Teixeira, reconheceu a importância das investigações em biotecnologia, mas ressaltou a necessidade de se manter também a pesquisa sobre variedades convencionais. Entendo que é necessário que a regulamentação legal acompanhe o desenvolvimento tecnológico e o mercado para que o Brasil possa avançar na biotecnologia aplicada na agricultura. Precisamos ampliar as pesquisas em biotecnologia, pois só assim vamos reduzir os custos com o pagamento de royalties. Esse foi um tema amplamente debatido e chegamos à grande conclusão de que nós precisamos investir mais na ciência e tecnologia. E através da Embrapa, que é o caminho, o canal mais eficiente e que já nos deu provas suficientes para que o Brasil, o governo brasileiro, possa investir ainda mais na nossa Embrapa. Com relação à clonagem, destaco também que ontem pela manhã apresentei na Comissão de Constituição e Justiça o relatório com parecer favorável à aprovação do projeto de lei do Senado número 73 de 2007, de autoria da senadora Cátia Abreu, que regulamenta as atividades de pesquisa, produção, importação, liberação no ambiente e comercialização de clones de mamíferos, peixes, anfíbios, répteis e aves. Esse projeto já foi aprovado aqui na Comissão de Agricultura. E na CCJ, ontem, a votação não ocorreu por conta de pedido de vistas. A nossa expectativa, no entanto, é aprovar com celeridade esse projeto, visto que ele tramita há 5 anos nessa casa. E, por conta disso, o Brasil está atrasado na regulamentação dessa importante biotecnologia. O Brasil está na vanguarda dessa tecnologia, mas para que não fique para trás, no conhecimento e manipulação dos recursos genéticos por meio da biotecnologia, precisamos de uma legislação que assegure o status legal à pesquisa brasileira no âmbito internacional, bem como ao comércio desses animais. Portanto, não podemos mais nos privar de uma legislação que atenda às necessidades da pesquisa, dos órgãos de fiscalização e do setor produtivo, dando as garantias, a segurança e a transparência necessárias para todos os atores envolvidos, principalmente os consumidores e os parceiros comerciais brasileiros. Para o próximo dia 24 de maio, temos programado uma audiência pública para debater um encaminhamento para a Lei Geral do Cooperativismo, que tramita nessa comissão e deve ser formulada a partir do PLS número 3 de 2007, de autoria do senador Osmar Dias, do PDT, e o PLS 153 de 2007 também, de autoria do senador Eduardo Suplicy, do PT. Ambos têm por objetivo substituir a Lei 5.764, de 1971, atual norma disciplinadora do cooperativismo brasileiro. Creio que todos aqui concordam de que devemos dar celeridade à tramitação desses projetos para que possamos definir de uma vez por todas o ato cooperativo, bem como equacionar questões referentes à tributação das cooperativas, à unicidade e representatividade, além da abertura de capital das cooperativas, que são importantes para o fortalecimento tanto da agricultura familiar como do agronegócio brasileiro. Considerando que as cooperativas são comprovadamente uma boa alternativa no enfrentamento da crise financeira internacional, além de promotoras do desenvolvimento humano, creio que, ao aprovarmos a Lei Geral do Cooperativismo, daremos uma grande contribuição para que este segmento possa contribuir com mais efetividade ainda para o fortalecimento da economia brasileira. Nesta sexta-feira, em nosso ciclo de palestras e debates, vamos discutir a infraestrutura ferroviária e hidroviária das regiões Norte e Centro-Oeste, que está muito aquém da necessidade para escoamento da produção agropecuária e o desenvolvimento da região. O foco do debate será sobre as ferrovias e hidrovias, mas desde já chama atenção para a importância da integração intermodal, sendo fundamental a restauração e ampliação de toda a malha rodoviária dessas duas regiões, principalmente da BR-364, que é a espinha dorsal de meu estado de Rondônia e a principal ligação rodoviária da região norte com o sudeste e o sul do país. A revista Exame dessa semana traz uma reportagem que ilustra bem a precariedade e o atraso estrutural da região norte. O jornalista recorre aos tempos áureos da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que esse ano completará 100 anos desde sua inauguração, para mostrar que esse foi maior investimento para o escoamento da produção de riquezas da Amazônia. Passado um século da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, em certos aspectos, a infraestrutura e logística da região ainda é um limitador para o seu desenvolvimento. Segundo a Confederação Nacional de Transportes, mais de 55% das rodovias da região estão em estado de conservação ruim ou péssimo, o pior resultado do país. Por isso, nesta sexta-feira, estaremos reunidos com o Ministério dos Transportes, DENIT e ANTAC, Secretaria de Assuntos Estratégicos e Confederação Nacional da Agricultura e a Secretaria de Portos e Hidrovias de Rondônia para discutir os projetos existentes para a região e ver como podemos acelerar sua viabilidade. No próximo dia 25, realizaremos o nosso ciclo de palestras e debates na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, onde discutiremos as novas tecnologias agropecuárias aliadas à assistência técnica e crédito. A audiência fará parte da programação Rondônia Rural Show, primeira feira de tecnologias e oportunidades de negócios agropecuários. A audiência pública contará com a presença do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Banco do Brasil, da Embrapa e do Governo de Rondônia. No mesmo dia, discutiremos com produtores de Rondônia outros temas como a integração da lavoura pecuária-floresta e a agricultura de baixo carbono, além da renovação do Parque Cafeeiro de Rondônia e a introdução de novas variedades de café. Foram convidados o Ministro da Agricultura, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Governo de Rondônia, Banco do Brasil e Embrapa, além de associações e produtores cooperativos de Rondônia. Com relação ao tema do endividamento rural, nosso objetivo hoje é lançar alguma luz sobre esse problema crônico que nossos agricultores enfrentam. O governo federal, é verdade, tem tentado diversos mecanismos para encontrar uma solução para o endividamento rural, mas até agora tem resolvido apenas parte do problema. E o endividamento rural vem tomando proporções impagáveis a cada ano, o que acaba quebrando muitos produtores e inviabilizando o pagamento do saldo devedor. Outra questão que agrava o endividamento do setor é a falta de informação dos produtores sobre os benefícios contidos em leis e normativas. De fato, há benefícios legais exclusivos para o setor agropecuário. haja vista que o empréstimo rural tem a finalidade legal de fomentar a agricultura e não de gerar lucro para os agentes financeiros. No entanto, está havendo uma inversão na finalidade dos financiamentos rurais, pois os bancos, inclusive os oficiais, estão operando com os contratos rurais, objetivando lucros e não apenas incentivar o setor agropecuário. Para esclarecer melhor os agricultores sobre esses riscos, e que estamos promovendo essa audiência,